desse nosso fazer fotográfico, ela será de outra maneira, sabe? E, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando com a elaboração de um livro de fotografias que deverá ser lançado no final do ano, por ocasião do aniversário de Londrina, que será exatamente de alguns fotógrafos do Fotoclube com fotografias preto e branco.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:52.
É, e um abraço para Cláudia Costa. Ela até mandou detalhes e pediu, realmente sugeriu, não é, uma matéria interessante, porque a fotografia mudou. Quem se lembra dos antigos, né? Eu, aliás, quando cheguei à cidade, eu tenho uma foto de fevereiro de 1946. Eu no colo da minha mãe ou do meu pai, na famosa Figueira do Bosque, tempo dos lambilambes, né? Mudou, alterou, hoje não é? É completamente diferente, mas o Fotoclube de Londrina se mantém. Isso é importante. E eu vou dizer uma coisa agora, ou fazer uma citação, ô Bruno, que eu tenho certeza você vai se lembrar com muita saudade, e muitos ouvintes de alguns. Você fala em fotografia em Londrina, você lembra do Zé Giuliani, Haru Ohara, Augusto Galante, o Cachimbo, o Aníbal Vieira, o Jaelson Lucas, Júlio Moreira, Celso Pacheco. Eu não sei se todos participavam do clube, alguns sim, mas foram fotógrafos famosos que nos deixaram em Londrina, mas deixaram também uma história maravilhosa através da fotografia, né?
Nossa, com certeza, JB, exatamente. Esses nomes e outros também que nós podemos registrar aqui. E eu quero também fazer uma lembrança e um registro importante aos fotojornalistas também, né? Que durante todo esse tempo aí, pela Folha de Londrina, pelos jornais que nós tivemos, e agora também os portais, né? Registram a cidade por um olhar jornalístico, mas que também faz parte deste contar de histórias aí dos nossos mais de 90 anos. E claro, né? Hoje com a efemeridade que nós temos em nossos tempos, talvez a nossa galeria de fotos do celular está cheia. Tudo a gente registra, tira fotos, mas não revisita, não volta neste tempo e não utiliza a imagem como este momento de lembrança. É exatamente sobre este ponto que o Fotoclube de Londrina age, né? Sobre o revisitar estas imagens e analisar como foi Londrina e como toda essa história está sendo contada. Então, é claro, um registro que nós temos agora de mais um aniversário do Fotoclube e que tem ainda longa vida, né? Por mais que tenham mudado as formas de tirar as fotos ou de guardá-las, né? Que essa história continue sendo contada em imagens para as próximas gerações que virão.
É verdade. E se você gosta de fotografia, hoje, sábado, é o dia do encontro lá na Rua Souza Naves 2380, no Centro Cultural Igapó. Quem quiser comparecer no dia das 16 às 18 horas, hoje é o encontro ali. Parabéns ao Fotoclube.
8:55.
Confira com a Paiquerê.
8:55.
16 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8 horas, na Avenida Artur Thomas, 1528, Jardim Bandeirantes, próximo da rua Valdomiro Fernandes, acidente com uma moto Honda Bis branca e uma caminhonete EFA 22 branca. Ferimentos médios do casal que estava na moto. Ele com 36 e ela 34 anos. Os dois socorridos pelo SIAT foram encaminhados para a UPA no Jardim Sabará. Às 8:10, na Avenida Nassim Jabur, paralela da Avenida Brasília, um caminhão verde cujo motorista não conseguiu parar atingiu em cheio a moto Honda XRE 300 preta do Caio Vinícius Vieira da Silva, de 20 anos, que foi arrastado com a sua moto por vários metros e, devido aos graves ferimentos recebidos, o jovem não resistiu e veio a falecer no local. O seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Às 10:40, na Rua Goiás 699, na área central. a colisão de um Honda CR-V preto e uma moto Motul Sport preta. Ferimentos leves no condutor da moto de 30 anos. Ele foi socorrido no local pelo SIAT. Às 14h40, Avenida Brasília, no semáforo do Grêmio, um homem de 28 anos, conduzindo uma moto Honda Fan vermelha, não conseguiu parar a tempo e colidiu com certa violência na traseira de uma carreta Volvo. Apesar dos danos de grande monta no pequeno veículo, o motociclista teve apenas ferimentos médios e o SIAT o encaminhou para atendimento hospitalar. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 8 horas e 58 minutos aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. E confirmamos que vamos ter aí mudança de tempo. Hoje o tempo nublado, poderemos ter algum chuvisqueiro ao longo do dia, mas praticamente, olha, o sol não deve aparecer. Amanhã vamos ter chuva, pouca chuva, mas também tempo nublado, chove um pouquinho, para. Na segunda, a mesma coisa, e na terça também. A partir de quarta-feira, tempo bom. Até o próximo, o outro domingo. A temperatura máxima de hoje, 22 graus. A mínima, amanhã, 16, a máxima, 23. Na segunda, 17, a mínima, máxima, 24. Na terça, 16, a mínima, máxima, 26. E na quarta, 16, a mínima, a máxima, 26 graus. Vamos então aos nossos, começar essa parte final com os nossos destaques aqui no Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, o seu Bruno Cardial.
Bom, JB, o meu é um convite para uma grande atração que será nesta segunda-feira, uma audiência pública de prestação de contas da Prefeitura de Londrina. Ah, eu digo grande atração porque provavelmente não terá, né? Não terá ali esse sentido de grande atração. População não estará lá, né, nas janelas da Câmara querendo assistir, os vereadores talvez nem estejam também tão atentos assim, mas é um dos mais importantes momentos que nós teremos em Londrina. Afinal de contas, a primeira audiência pública nesta segunda-feira, às 8 da manhã, lá na Câmara Municipal, será para a prefeitura explicar o motivo e como foram e quanto foi, né, o gasto do município em 2026 até agora. Como foram feitas as aplicações, como, né, de onde vem o dinheiro, para onde vai, e justamente agora, nesta semana, que nós temos duas denúncias que pesam contra a Secretaria Municipal de Educação. Espero, sinceramente, que os vereadores tenham o mesmo empenho neste assunto, de outros assuntos polêmicos, né? O mesmo empenho que eles têm para assuntos mais populares, vamos dizer assim, para assuntos que rendem likes na internet, para assuntos que rendem comentários. Talvez as despesas da prefeitura não sejam esses exatamente assuntos tão midiáticos, mas é o mais importante do município. Segunda-feira, 8 horas da manhã, o evento inclusive é dividido em duas etapas e vai ser transmitido nos canais oficiais aí da Câmara, no YouTube e no Facebook. Vamos ver como serão, né, as aprovações das contas deste ano pela Câmara Municipal. Contas estas da Prefeitura de Londrina.
Muito bem, valeu. O seu destaque, meu caro Edson Ferreira.
Bom dia, JB, ouvintes do Jornal da Manhã, da nossa Paiquerê 91,7. Meu destaque é a retirada das cabines telefônicas, antigas cabines telefônicas, que têm um formato das tradicionais cabines telefônicas de Londres. Aqui em Londrina temos, inclusive, aqui ao lado da Rádio Paiquerê, né, Higienópolis, bem nesta esquina, no Lago Igapó 2. E é um ponto turístico, atrai muitas pessoas. Há pouco tempo eu até comentei que Londrina deveria, por meio da sua administração alterar o nome que está ali, porque está escrito Sercontel. Embora tenha uma história ligada à nossa cidade, hoje não é mais uma empresa do município. Portanto, não faz sentido ter esta propaganda pública de uma empresa privada. Embora a cabine, ela realmente chame a atenção e eu entendo que ela deve continuar. Entretanto, JB, recentemente, não sei quem, se foi a Sercontel, se foi a prefeitura, se foi a Londrina Iluminação, não sei quem, retirou uma destas cabines, desta aí, estilo londrino, vermelha, bem bonita, que estava na Avenida Inglaterra, bem em frente a um shopping, um pequeno shopping que tem na Avenida Inglaterra, bem simpático, inclusive, estava a cabine ali. Ela chamava atenção, assim como em outros pontos da cidade, marcando ali a nossa história. Mas foi retirada. Colocaram no lugar quatro cones, aí a coisa já ficou feia. Onde estava a cabine, aquela estrutura solta, alguns fios ficaram ali. E eu não sei o que vai acontecer. Confesso que eu não sei quem tirou, se é para manutenção, ok. Então que seja breve. Agora, se retirou e não vai trazer mais, poxa vida, tá feio o espaço. Então, assim, é 880, né? A gente fala da manutenção ou da troca ou de uma melhoria. Em alguns locais a coisa continua. Ali foi retirada, não sei se para manutenção, e ficou a uma imagem, um aspecto não muito agradável. É esse registro que eu quero fazer, considerando a importância. E, repito, defendo a permanência, mas com manutenção destas cabines que fazem parte da nossa paisagem urbana. JB.
Valeu, olha, bem lembrado, hein? Nós precisamos de história, pô. Londrina joga fora tudo, não é? Infelizmente, por isso a gente ficou até feliz, não é? O Bruno, foi tombado agora o Museu Histórico, se bem ali, tombado o prédio, não é? Sim. E precisa isso, porque é lamentável, é uma pena, não é? A gente não ter história, né?
Exatamente. E nós temos, inclusive, patrimônios que aqui em Londrina que deveriam ser mais respeitados, né? Como a própria história do museu, a universidade tem um centro de pesquisa histórica, enfim. Temos vários pontos aqui em Londrina que poderíamos respeitá-los e preservar a história. Muita gente luta, viu, JB, pela preservação histórica, mas são poucos diante aí dos quase 600 mil habitantes de Londrina. Acho que é um alerta muito importante. Nós estamos indo rumo aos 100 anos e cada 10 que nós avançamos, nós apagamos 10 da nossa história.
É verdade, vai perdendo. Isso é administração pública que deveria se preocupar. Agora, eu acho que não tem problema Sercontel, não. Não é mais de Londrina. Aliás, pode até mudar o nome, porque eu sei, não é? Pode ser estar na negociação, aí a gente não sabe ou não, mas foi o começo de tudo. Eu acho que não tem problema estar ali o nome do Sercontel. O seu destaque, meu caro Ted Pérez.
Bom dia, JB, mais uma vez a você. Bom dia aí ao Bruno, bom dia a toda a nossa equipe. E aí, como destaque final de um programa de hoje no jornal, eu quero trazer a informação da reunião que aconteceu entre a Frente Parlamentar das Estradas Rurais da Câmara Municipal de Londrina e o prefeito Thiago Amaral, na reunião esta que aconteceu na Prefeitura de Londrina, para discutir aí assuntos relacionados às melhorias da estrada do Limoeiro. Nós trouxemos nessa semana no Jornal da Manhã a palavra do vereador Regis Choucino, que é presidente da Frente Parlamentar, falando aí e pedindo informações, né, sobre como estão as obras, os projetos, enfim. A principal novidade anunciada nesse encontro foi que o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina vai ficar responsável pela elaboração do projeto de ampliação de um trecho adicional de 7 quilômetros que não estavam incluídos na primeira etapa das obras. Já o projeto dos 2 primeiros quilômetros, né, segue em fase final de formalização de convênio entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Agricultura e do Abastecimento. As obras ali, JB, na estrada do Limoeiro, vai ser executada em etapas. Né, os 2 primeiros quilômetros da via vão ser aí a partir do aeroporto da cidade, que possui o projeto já elaborado. E os outros 7 milhões necessários para execução serão viabilizados pela SEAB através do programa aí Estradas da Integração. O recurso para elaboração do estudo vai vir de uma premiação nacional no Confea, no valor de R$100 mil. Como contrapartida, aí a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, vai realizar o levantamento necessário da área. A proposta prevê uma pista simples, com ciclovia, já que atualmente ali tem diversos pontos na estrada que permitem, né, a passagem apenas de um veículo, exigindo que, inclusive, que outros veículos utilizem ali uma espécie de um acostamento para fazer a passagem. A estrada do Limoeiro possui mais de 10 quilômetros de extensão e atende ali várias propriedades rurais, né? Empreendimentos gastronômicos, enfim, atividades turísticas. Então é uma estrada muito movimentada, segundo os moradores aí, de entre 8 e 10 mil veículos passam ali para o final de semana. Então, uma boa notícia. Nós vamos trazer aí na próxima semana mais informações a respeito desse fato, que vai com certeza trazer grandes benfeitorias, não só para Londrina, mas para toda a nossa região, JB.
Valeu, valeu, boa, boa notícia. Tomara que saia, né? Porque isso já estava certo, tinha dinheiro e coisa, há quanto tempo era para ter sido feita. Vamos ver agora. E hoje nós vamos ter um destaque do esporte, um destaque do Reinaldo Furlan e um destaque de longe. Reinaldo Furlan em Fortaleza. O seu destaque, Reinaldo.
Ô, JB, bom dia para vocês aí no Jornal da Manhã, né? 9:07. Estamos aqui no centro de Fortaleza, JB, 28 graus já neste momento aqui na capital cearense. A Paiquerê está aqui ao lado, né, do Tubarão, que joga hoje à noite, 18:30, aqui na Arena Castelão contra o Fortaleza. O time muito animado, viu, JB? Ontem à noite, né? Eu cheguei no final da tarde aqui a Fortaleza ontem. E já fui lá para a concentração do Londrina, já produzimos, né, alguns materiais que vamos veicular logo mais no nosso bate-bola. Jogadores estão muito motivados, muito confiantes, depois da boa atuação da última segunda-feira contra a Ponte Preta. O time hoje, é verdade, tem um desfalque importante, aliás, mais um, né? O Lucas Marques, bastante experiente, terá que cumprir a suspensão automática. Pelo que nós apuramos conversando lá com o pessoal do Londrina, João Tavares será hoje o titular do meio campo e nas demais posições os mesmos jogadores que começaram a partida contra a Ponte Preta. E um detalhe, viu, JB? Fortaleza com muitos problemas, viu? O técnico Thiago Carpini está suspenso, o lateral direito Maílton está suspenso, o volante Pierre pegou 4 jogos de gancho na última quinta-feira, também não joga, e outros 4 jogadores estão com problemas musculares. Fortaleza pode estar também. 7 desfalques para enfrentar o Londrina logo mais. Olha aí a boa chance do Tubarão, né, Jota?
Tá certo, vamos esperar, mas ontem o próprio Fiore, o Matheus também lembrava, nós já tivemos time que tiveram problema de avião e o pessoal passou mal, o pessoal do Rio de Janeiro chegou aqui e ganhou o jogo. Tomara que não aconteça, mas você vai falar muito ao longo da programação. O tempo aí vai estar bom, Reinaldo?
Ô, JB, ó, nesse momento nós temos céu claro aqui em Fortaleza, a previsão indica pouquíssima possibilidade de instabilidade na região metropolitana, então aparentemente teremos tempo seco hoje às 18:30 na Arena Castelão para Londrina e Fortaleza, né? E se isso acontecer, melhor ainda, né? Porque fica um jogo mais agradável, um jogo mais rápido. O Londrina tentando surpreender aqui o Fortaleza, que está na 5ª colocação, o Tubarão ainda na zona do rebaixamento, JB.
Valeu, valeu, bom trabalho, um abraço, Reinaldo.
Grande abraço, daqui a pouquinho a gente volta no bate-bola.
Lembrando que o Vanderlei Rodrigues estará narrando, Matheus Camargo comentando, Reinaldo Furlan com o Ted Pérez, aliás, o Reinaldo Furlan nas reportagens, e logo depois nós teremos, Agostinho Pereira vai comandar o jogo, grande jogo, Palmeiras e Flamengo, que também a Paiquerê vai transmitir. Para encerrar os nossos destaques, Sérgio Ribeiro.
Oi, Jota, bom dia para você. Bom dia para quem está ligadinho aqui na Paiquerê, no Jornal da Manhã. Olha só, a secretária de saúde do município, Vilma Feijó, vibrou e feliz da vida com o programa Agora Tem Especialistas, esse programa que chegou em Londrina, aquela carreta da oftalmologia. Olha os números, que interessante. Foram mais de 3 mil consultas, com mais de 2.300 cirurgias de catarata. Isso aconteceu lá no estacionamento do Londrina North Shopping, né? Na Zona Norte. A carreta, desde o dia 13 de abril, ficou até ontem, e na segunda-feira, dentro do Paiquerê Rádio Opinião, a gente vai trazer detalhes sobre novidades para o próximo ano e novas carretas aí com novos especialistas. Então, é um projeto do governo federal que Londrina conseguiu através da parceria com o governo do estado do Paraná. E é claro, para o ano que vem, outras 3 carretas deverão baixar por aqui, viu, Jota? Inclusive com especialistas na área de ginecologia.
Opa, que bom, boa notícia. Boa. Vamos acompanhar a partir de segunda-feira. E deixa eu falar da Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários. Hoje, aliás, cada tapume com a placa Raul Fulgêncio é exatamente o indicativo de que ali teremos mais uma construção no sistema BTS, sistema lançado e sistema que é um sucesso da Raul Fulgêncio. Aliás, vários segmentos já estão participando, vários investidores, e o importante é que o proprietário, o dono do negócio, o que precisa ter uma sede com melhores condições, não vai construir, não vai investir. São os investidores feitos nesse sistema que fazem a construção, e aí ele tem a garantia de 10 a 20 anos de aluguel. É uma situação realmente extraordinária, e para o investidor também, que tem a garantia daquele rendimento durante todo o período. Ligue se você tem alguma intenção ou quer conhecer mais detalhes para Raul Fulgêncio, 33729000, 33729000. Ou vá tomar um café com o pessoal altamente especializado da Raul Fulgêncio, na Ayrton Senna 702. E ouvinte participando, problema de semáforo, vamos lá.
JB, você quer mais uma sobre semáforo? Então vai. É 10 de dezembro com a 445 aqui, embaixo do pontilhão. Todos os sinaleiros em todos os sentidos apagados. Trânsito está mais tranquilo, que hoje é sábado, mas quem sabe daqui a pouquinho começa a fluir mais carro aqui, aí complica, hein?
Valeu, valeu, muito obrigado. O Cido que mandou para nós, motorista, nos ouvindo e evidentemente que participando e nos ajudando aqui no Jornal da Manhã, ou Amigo da Cidade. E o meu destaque, olha, cumprimentar a doutora Ana Carolina Arnaldi. Eu já disse um dia, é verdade, não sei se no nosso país tem alguém com tanto conhecimento na área como a doutora Ana Carolina. E não é que ela agora, ontem, e aliás até o marido que nos ligou, dando a informação, que ela ganhou a chamada Supercopa Staff, Escola da Magistratura Federal de Conhecimento Previdenciário em Curitiba. É uma competição interativa e gamificada de direito previdenciário, voltada para advogados e congressistas, focada em precedentes das cortes superiores. Quer dizer, a necessidade de ter o conhecimento, e exatamente participou juntamente com 400 outras pessoas. O Alejandro Zanoni, aliás, mandava para a gente os detalhes. Foram 400 concorrentes em 2 dias e ela foi a vencedora. Foi realizada, para se ter uma ideia, no dia 21 e 22, na icônica Arena Digital, montada no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. E ela venceu os 2 dias. E é isso, por isso a gente tem realmente satisfação, orgulho, a honra de tê-lo aqui com orientações, com informações a respeito da Previdência, pelo seu fantástico conhecimento.
Parabéns, parabéns, doutora Ana Carolina Arnaldi, mais uma grande conquista, aliás, a grande conquista. Nossos ouvintes participando por aqui, o Edson Arantes confirma o que o ouvinte já colocou, rotatória da 10 de dezembro com a 445, semáforo totalmente apagado em ambos os lados, agora começando o horário de pico, vai virar um transtorno. Alô, CMTU, o Edson também confirma. Paulo Moraes, que tinha mandado por aqui, passou no Mufato da Quintino, mas ninguém da Secretaria de Saúde chegou para vacinação.
É 9 horas.
A Rosângela auxilia aqui, e nós vamos confirmar, a vacinação agora, de manhã, às 9 horas, é no calçadão de Londrina, né? No Super Mufato, onde ele passou da Quintino, será após a 1 da tarde.
Opa!
Então, das 9 da manhã à 1 da tarde, a primeira atividade realizada hoje no calçadão de Londrina. Estão lá agora, então, já até a 1 hora ficam no stand instalado ali do lado da agência do Banco Itaú para aplicar as doses de vacina do vírus influenza que causa a gripe. Em seguida, então, após a 1 da tarde, a vacinação vai ser levada ao Super Mufato da Quintino, na rua Quintino Bocaiúva, num ponto ali específico que são disponibilizadas também as doses para somente o grupo de risco, né? Vale lembrar aqui também, ok? E também os nossos ouvintes.
Peraí um pouquinho, Bruno, deixa eu só ver aqui, será que eu é que não entendi? A primeira atividade será realizada sábado das 9 às 13 num stand instalado no Banco Itaú. Em seguida, tá certo, hein? Eu que... É muito grande a nota, foi bom você ter visto aí e explicar. No Super Mufato ficará... Só que não tem um horário, peraí, não fala o horário não, do Super Mufato. Em seguida disso. Então é a partir da 1 da tarde, é isso, né, Bruno?
Exatamente, a partir da 1 da tarde. E mais uma coisa importante então também, amanhã domingo vai estar na Feira da Saúde.
Isso.
Né? Então é um lugar de intenso fluxo também. Alô, pessoal da região norte, ou quem visita a região norte aí na Feira da Saúde, o Kind, vai estar ali na Associação Londrinense de Circo, né? Que é próximo também ali ao Centro Cultural, um local que muita gente já conhece. Durante a Feira da Saúde, das 8 da manhã até a 1 da tarde. Então atenção ao grupo de risco, né? Para resumir, mulheres, crianças e idosos, mulheres gestantes. Gestantes, idosos e crianças, né? Além de professores, outros profissionais, enfim, a lista completa está no site da Prefeitura.
É verdade, só foi bom você falar também, porque o ouvinte já perguntou se é para todas as idades. Não, pelo grupo, ainda é o mesmo grupo prioritário. Lembrando que hoje nós teremos a missa do 7º dia pela alma do Flávio Luiz de Arruda Campos, o gaúcho Flávio Campos, que nos deixou esta semana às 18 horas na Capela do Mãe de Deus. É a missa dominical, hoje então será a missa do 7º dia ali, Capela do Mãe de Deus, na Rua Goiás, entre a Avenida São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrando, daqui a pouquinho, o podcast Marcão Careca, tema inteligência artificial, redes sociais, responsabilidade digital. Advogados, gente que conhece o assunto, com o Marcão Careca. Pai Querer Rádio Opinião, Bruno e eu, estaremos conversando, uma conversa agradabilíssima. Aliás, o conhecimento do Ariel Palacios, olha, a cabeça desse cidadão é impressionante realmente, e vai ser um bate-papo muito agradável com Ariel Palacios, jornalista, escritor, correspondente internacional, às 11 da manhã. E em Mulheres na Paiquerê, Cris Magaldes vai falar educação dos filhos, problema de orientação, ela recebe a doutora Kátia Ruffer, orientadora parental e neuroconsciente, a 1 da tarde, logo depois do bate-bola. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicred. Mais crédito, menos juros, taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios.
Continuando com os nossos ouvintes, por aqui o Dorival Generoso havia mandado uma mensagem bem cedo quando nós colocamos a reportagem sobre a fiação subterrânea. Ele falava: bom dia, JB Equipe, o vereador do projeto da fiação precisa ir atrás de contato com a SEMA, com terceirizadas, para podar e recolher entulhos, que já desde janeiro de 2025, segundo a Giovana, se a árvore cair e der prejuízo ao carro, pessoas, etc. Bom, enfim, não entendi aqui, mas ele mandou uma foto que está caído ali, um galho de árvore.
Depois... ele reclamou, eu já dei essa nota dele, é 7,53, que na verdade ele reclama há muito tempo disso e o pessoal não vai. A Giovana falou: olha, nós estamos com uma fila danada em Londrina, não tem gente para resolver um assunto tão simples.
Sim, ele encaminha então agora essa mesma mensagem e diz: é isso, tiraram o recurso da SEMA, por isso ela não tem recurso para contratar terceirizadas para poda e recolhimento e manutenção de pontos de recolhimento e outras ações do ambiente, né? O Dorival Generoso. Dorival, não sei se exatamente é este o motivo, mas que 15 milhões no fundo da SEMA realmente faz muita diferença e poderia sim ser sobre isso. Isso de varrer o lixo para bueiro, já vi até o pessoal da limpeza pública fazer o mesmo. É o Ivan Mendes que escreve aqui: Ivan, não pode, né? Tudo que vai para o bueiro cai no finalmente lá no Lago Igapó e em outros córregos aqui de Londrina. Lá o Amarildo fala da Araguaia, que já há 6 meses os fios estão a menos de 2 metros da calçada, de altura, ele diz, né? E manda uma foto que realmente o fio tá bem baixinho, quase chegando ali na altura dos portões ali na Vila Nova, né? Na Rua Araguaia, e ninguém faz nada ainda sobre o cabeamento que é exposto, né? E o Paulo Roberto pergunta: o Regulariza Londrina está ativo? É só entrar no site da prefeitura? Não, Paulo, o Regulariza Londrina já terminou o seu prazo, inclusive há a possibilidade de ser renovado aí, mas por enquanto não está ativo, não.
É verdade, e não temos PROFIS porque, não é, a nova lei, durante 5 anos não haverá PROFIS em Londrina. Atenção, doadores de sangue, o Hemocentro do HU está pedindo doação de sangue tipo A negativo, O negativo e O positivo, que os estoques estão baixos. Quem puder realmente, não é, os doadores podem, né, dar uma chegada e fazer a doação. E hoje teremos a Marcha para Jesus às 14 horas na Higienópolis. Vai pegar a Higienópolis todo, começar aqui em cima, perto da Sergipe, da Tupi, e vai até o Zerão. Então haverá no período da tarde, como começa às 14 horas, no período da tarde nós vamos ter problemas aí na Higienópolis de interdição. Para ir embora, mais alguma coisa, Bruno?
Sim, JB, temos várias aqui, então vou dar duas prioridades aqui. Bom, o nosso ouvinte manda mensagem aqui perguntando sobre o time de vôlei de Londrina, né? Bom dia, Paiquerê. Quanto estaria sendo investido ao time de vôlei de Londrina? O Cícero Bill faz a pergunta. Cícero, foram 800 mil anual, né, reservados, inclusive, parte do fundo do esporte, para a base e para o time de elite, né, para os dois times que estão hoje em Londrina, tá? Então, para a base e para a elite, que vem agora para Londrina, 800 mil no ano. Se for dividir por 12, né, é muito.
Ah, não, é muito. Exato, nós temos a verba do esporte, é pequena, mas, evidentemente, que há outro tipo de apoio e, principalmente, não é de patrocinadores, o que é importante, é isso que tem que acontecer.
Edson Rodrigues da Cruz, então, pra gente finalizar, Bruno, tem algum parecer da Coab referente a 2 terrenos de frente e fundos abandonados?
Ele pergunta isso.
Nari Barroso. Edson, tenho sim a resposta, enfim, chegou o dia. A Coab nos mandou que era o seguinte: esse terreno eles foram vendidos, só que eles não foram transferidos. Então, não tinha como fazer ainda a notificação, porque eles tinham sido vendidos, mas ainda estavam no nome da Coab e havia um problema burocrático ali. Nós pedimos para a Coab fazer isso e assim foi feito. Houve um termo agora de notificação aos proprietários, né? Inclusive já houve até uma limpeza prévia ali e agora sim a prefeitura pode notificá-los, mesmo então sem transferência, já tem um termo lá, um documento lá que explica essa situação, e agora a CMTU consegue notificar se for necessário os proprietários. Estes terrenos, então, para esclarecer, não são públicos, tá? São privados, mas os empresários já foram convidados a limpá-los ali. Se não me engano, já até aconteceu isso aí na região.
Opa, aleluia, barbaridade, só você. Não sei se escarafunchar aí para dar a resposta. Valeu, Brunão. Daqui a pouco nós estaremos com o Ariel Palácio, tá bom?
Exatamente, até daqui a pouco no Rádio Opinião Especial. Um abraço.
outro para você. Muito bem, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, neste sábado. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, obrigado ao Luciano Magalhães na técnica, Pedro Gobes na central, e claro, estaremos de volta, se Deus quiser, às 11 horas com o Paiquerê, Rádio Opinião Especial. E agora, aqui na 91,7, o podcast Marcão Careca. Um abraço.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo, com taxa zero em 36 meses, por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$ 99,90 por mês. Nos três primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região é iRed.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Paiquerê 91,7.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Você sente que educar os filhos está cada vez mais desafiador? Birras, excesso de telas, dificuldade até para impor os limites, ansiedade infantil, conflitos dentro de casa. Afinal, como educar filhos com amor sem perder a autoridade? Neste sábado eu recebo a Kátia Ruffer, orientadora parental neuroconsciente, para um bate-papo esclarecedor como o comportamento infantil e a consciência emocional pode ajudar famílias a construírem relações mais saudáveis e equilibradas. Não perca, sábado, à 13h, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Te espero. Até lá.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Muito bem. Bom dia, Londrina! Cidade maravilhosa! Olha aí, nós aqui novamente. E hoje é o podcast número 200. 200 podcasts. este de hoje: inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital. Gente, dava para fazer um podcast para cada pequeno tema desse. Inteligência artificial, daria horas e horas conversando. Redes sociais, independente da inteligência artificial, também é um grande assunto. E responsabilidade digital. Só por aí nós estaríamos aqui conversando a respeito de assuntos que se integram, mas de uma forma independente, eles são extremamente importantes e interessantes. Por quê? Porque alguns anos atrás você abriu o jornal. Abre hoje? Sim. Tem leitor de jornal hoje? Tem sim. O jornal continua vivo e atuante? Sim, senhor. Ah, você escuta o rádio não era como antigamente. É atuante sim, televisão também, mas o advento dessas maquininhas nas nossas mãos, que são os celulares, faz com que o mundo tivesse uma percepção diferente. Então hoje, cada um de nós passa a ser dono do seu destino, da sua comunicação, do seu rádio, da sua televisão, do seu jornal, na mão. Olha que loucura. Cada um de nós faz a sua própria notícia, cada um de nós faz a sua própria foto. Cada um de nós conta a sua própria história. Porque antigamente, né, não tanto tempo atrás assim, nós precisávamos das mídias, de jornalistas, repórteres e pessoas contando as nossas histórias. Hoje eu estou aqui com três profissionais que trabalham exatamente com este mundo que a gente não vê. Ele é invisível e visível nas consequências. Invisível na produção e visível na consequência. Porque nós estamos sendo falsificados, nós temos muitas fake news, nós não sabemos qual é o limite que a gente tem das leis, a lei de proteção de dados, nós não temos a noção. Por mais que a gente estude, tudo que a gente vai conversar nesse podcast, número 200, no 201, semana que vem, já tem muita coisa nova. Muita coisa nova. Com o advento também do Covid, me disseram que a gente adiantou tudo isso, sei lá, quase 5 anos o que era para acontecer, e a gente acelerou tudo isso. Portanto, inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital é assunto de hoje com Fernando Pérez, advogado e pesquisador em direito digital e crime cibernético. Então, atenção, se você tem dúvida, se você ia pagar caro para fazer uma consulta, então presta atenção, não que você não vá contratar o Fernando, mas tem o Fernando, o Gustavo e a Patrícia aqui para vocês prestarem atenção. Advogado e pesquisador em direito digital e crimes cibernéticos, mestre em ciência da informação, mestrando em ciência da computação, doutor em linguística, coordenador do Observatório Legal da Inteligência Artificial e do Projeto Segurança na Rede e consultor no Laboratório de Pesquisa em Crime Cibernéticos da Universidade Estadual de Londrina. Fernando Pérez, meu muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia.
Marca, muito bom dia. Poxa, que prazer, que privilégio estar aqui contigo. É algo, a consideração, o respeito que lhe tenho, não é só, né, nesse momento, e deixo sempre muito claro a admiração pela forma como você conduz e tudo que eu aprendo nas oportunidades que tenho de ver. Doutor Gustavo, que privilégio estar aqui contigo, profundo conhecedor do direito, das tecnologias, sempre muito atento, né, a todas as inovações. Que privilégio estar contigo. Professora doutora Patrícia, é um não só um privilégio também, não só um prazer muito grande, mas uma oportunidade de aprender, né, com a professora também, e a oportunidade de alcançar, de poder, né, desbravar esses conhecimentos. Tenho aprendido muito, professora, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de estar aqui discutir um assunto que considero tão importante para todos nós.
Muito bem, Gustavo Veloso Costa, advogado também, possui bacharel em Direito pela UEL, pós-graduado em Direito Empresarial aplicado à Era Digital. Isso é legal, hein? Olha só. Pós-graduado em Direito Empresarial aplicado à Era Digital pela Universidade Estadual de Londrina, MBA em Direito, Gestão e Business Law pela FGV e especialista em Direito Tributário pelo IDP. O Gustavo, o que é IDP?
É o Instituto de Direito de Brasília.
Olha, que legal.
Faculdade.
Que bacana. Muito obrigado pela sua presença e bom dia, viu?
Bom dia, Marcão. Prazer estar aqui, Fernando, Patrícia. E acho que é um tema muito legal, porque a inteligência artificial não criou os problemas, né? Mas hoje, nessa era que a gente está com rede social, ela amplifica, né? Então, eu acho que é um tema muito oportuno hoje para a gente discutir, muito interessante. E parabéns pelo podcast, enfim, número 200. Parabéns, Marcão. Prazer estar aqui.
É um assunto extremamente moderno, né? Porque aí o podcast vai ficando antigo, mas tem um assunto moderno. Hã?
Sem dúvida. Entender, hã?
Vai virando antigão, mais modernizado.
Não é antigo ainda não, é?
É verdade. Não. Patrícia Eliane da Rosa Sardetto, docente e coordenadora do IURIS, Laboratório de Inovação Jurídica da PUC, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, docente e coordenadora do IURIS, Laboratório de Inovação Jurídica da PUC, líder do Grupo de Pesquisa em Direito e Inovação Tecnológica da PUC. Patrícia, muito obrigado pela sua presença, bom dia, tá?
Bom dia, Marcão, prazer estar aqui com vocês, né? Tá aqui participando desse momento, com assuntos tão, tão importantes, e tá aqui com os meus colegas, Fernando e Gustavo.
Muito bem. Ô, Patrícia, como que a inteligência artificial, a gente fala de inteligência artificial, ela está nas nossas vidas, a gente engatinha nisso ainda, é que acontece o seguinte, toda vez que você vai trazer alguém para falar sobre inteligência artificial, essa pessoa estudou o mundo e fala o que está acontecendo na Suíça, na Suécia, na Alemanha. Vai, se aplica num país continental como o Brasil, às vezes não vai conseguir se aplicar em pequenas regiões, né, onde a internet ainda caminha a passos lentos, né? Mas a gente está sendo impactado pela inteligência artificial, né? Uhum. Por mais exemplo que você tem de primeiro mundo, grandes países, o Brasil também, né, hoje não tem mais fronteira para isso, é só você estudar, ter um pouco de dinheiro, você traz toda essa tecnologia aqui para dentro, né? Ela já influencia a nossa vida nas redes sociais sem a gente perceber? Já estamos começando a ser influenciados pela inteligência artificial?
Acho que bastante, né? Porque ainda mais eu que venho do mundo acadêmico, né? Eu ainda estou na academia e tal, né? Fernando e Gustavo, mais na advocacia e talvez olhando mais os problemas depois que acontecem, né? E a gente na academia percebe agora essa geração que usa muito, né? Internet, celular, está muito nas redes sociais, se expõe muito também, né, nas redes. Então, e o Brasil é um dos países que mais utiliza redes sociais, né? Então, a gente vê essa garotada aí que precisa de um apoio ali, né? A gente fala muito da educação, né, para utilizar a tecnologia. Então, isso é super importante, né? E implica muito no dia a dia, porque a gente está direto com o celular, né? E a juventude mais ainda. Então, eu acho que o nosso papel, ainda mais da academia, né? É estar orientando, estar explicando. Eu venho do curso de Direito, né? Então, ali no Direito também identificar, né? O que é uma conduta que...
Ética, né?
Ética, o cuidado para não estar cometendo um crime, porque às vezes não tem essa noção, né? Eu acho que é isso, né? O papel da academia é esse, e aí eu acho que aparece depois ali na...
Na consequência,
né?
Que, né? Como professora, você tem nos bancos escolares, não de uma forma tão majoritária, mas os alunos são alunos um pouco mais novos. Então, a academia tem esse papel preponderante de educá-los, né? E aí, saiu da academia, já são jovenzinhos para adultos, e a gente não pode se esquecer. Hoje, 60 a mais também, tá ativão. Não é? Tá todo mundo...
Talvez seja a faixa etária que mais me preocupa, porque eles acreditam em tudo.
E repassam.
Fake news, em tecnologias, né? Em crimes. Veja, quando a gente faz essa ponderação, muitas vezes a gente tende a fazer essa ponderação pensando assim, ah, eu sou assim, como é que são os outros, né? Mas a gente tem que pensar, quando a gente pensa que são diferentes gerações, a gente precisa compreender como, por exemplo, a criança e adolescente pensa. Como que ela vê a tecnologia, o celular? Como a gente, nós participamos de uma transição de tecnologia, né? Nós temos uma definição muito mais clara, objetiva. Olha, aqui nesse momento a gente tinha essas tecnologias, não tínhamos, e de repente passamos para outras tecnologias, enquanto, né, terceira idade é uma realidade muito mais, eu não digo distante, mas muito mais desafiadora nesse sentido. Se você conversar com uma criança, estava até conversando com professores de ensino fundamental, falando que até existe uma lei federal que proíbe, em tese, o aluno de usar o telefone celular dentro do ambiente escolar, pelo menos, né, nos primeiros anos do ensino. E não só crianças, adolescentes também, os professores têm identificado assim, uma ansiedade muito grande, e não digo do usar o telefone, simplesmente de saber que o telefone não está na bolsa, na mochila, que não está perto. Então, a realidade, a forma como eles lidam com essas questões é extremamente preocupante nesse sentido, porque nós... E nós adultos, às vezes, ficamos ansiosos porque alguém não respondeu uma mensagem nossa, ou mandou um áudio e não ouviu, ou porque, né, a gente já começa a tirar conclusões. Então, algo extremamente, causa um impacto muito grande, e isso, sendo mais, um pouco mais dramático até, vai piorar. A geração presente, já a geração acadêmica, né? Mas já na geração acadêmica, não são só as crianças e adolescentes. A realidade, né, dos jovens adultos também, ela é muito diferente do que era algum tempo atrás. Se a gente tivesse essa conversa alguns anos atrás, talvez a gente estaria falando de futuro, né? No futuro, uma preocupação no futuro, presente. Mas é muito mais presente. Então, é algo que merece muita atenção nossa, né?
E aí, Fernando, vou só... porque a gente experimentou isso muito na academia, a pandemia da Covid, né? Então, se a gente olhar essa geração que está agora na universidade, muitos estavam ali no final do ensino médio, né? Ou já estavam no começo da graduação.
Tiveram esse impacto,
então,
né?
E um impacto muito forte, porque praticamente ficaram 2 anos.
É um impacto que não vai demorar décadas para você ver. Não. Você já vê agora, né?
A situação, ela é criada, exatamente, falso ou verdadeiro, é resolvida, né? E aí vocês estão como advogados para a próxima pergunta.
Acho que só um comentário, Marcão, eu acho que a grande questão também é como que a gente está lidando com esse impacto, né? Com essas 3 gerações, porque cada um está agindo de uma maneira, esses 60 a mais, as crianças, e essa geração de transição que a gente se encontra, né? E é uma coisa que a gente está aprendendo na prática, assim, não tem um manual, então assim, as coisas estão acontecendo e a gente está precisando se adaptar e entender as consequências disso, né?
Exatamente. Ô Gustavo, a inteligência artificial, ela já consegue criar vídeos e notícias falsas, assim, tão perfeitos que quase ninguém percebe. Eu me lembro de ter usado até artistas numa apresentação que eu fiz brincando. Todo mundo sabia que aquele jogador de futebol americano, enfim, né? Aquele atleta não estaria fazendo aquela propaganda, era uma brincadeira. Mas o vídeo estava quase real, né? Como identificar isso no dia a dia? E principalmente, Gustavo, quem que responde judicialmente quando uma inteligência artificial comete um erro grave? Quem criou, quem usa ou quem publica?
Marcão, a sofisticação aumentou, né? Acho que a primeira coisa é entender contexto, as informações que estão vindo, né? Porque hoje as imagens, os vídeos, enfim, são praticamente perfeitos. É difícil, de fato, a gente entender o que é verdade ou o que é falso a partir só da visualização. Então, a gente precisa ver conteúdo. Então, assim, as questões emocionais muito bem trabalhadas, questões, informações sensíveis ou que trazem um engajamento muito grande, enfim. Tudo que envolve nesses deepfakes, nessas situações de utilização de imagem e vídeo, a gente precisa entender e confirmar primeiro, né? Antes de compartilhar, antes de passar para frente. Acho que esse é um grande ponto, porque hoje o que é falado não é mais verificado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a questão de quem responde, todo mundo pode responder. Quem publica, a empresa,
quem compartilha.
Então, assim, vai depender muito da situação. E aí, por isso, eu acho que exatamente é interessante a gente tomar esses cuidados. A gente vai precisar entender. Teve uma falha de produto aí, de informação? Foi um compartilhamento, uma imagem, uma criação de vídeo que causou um dano a alguém? Aquela pessoa que compartilhou estava ciente ou concorreu para aquele dano? Então, são situações que a gente tem que analisar caso a caso, por isso que é importante a gente também sempre tomar cuidado. Porque, como você falou no começo, antigamente a gente precisava das mídias tradicionais para ecoar as nossas opiniões, informações. Hoje está através de um clique. É simplesmente apertar um botão que aquilo vai para o mundo, que você acaba não tendo controle disso. E acho que isso é importante a gente ter. Porque a hora que você colocou isso na internet, você perde o controle disso.
Nós estamos em épocas de eleição, né? Ou seja, e há uma preocupação. A justiça eleitoral é uma das áreas da justiça mais... eu entendo que é a área da justiça mais atenta para questões de fake news, deepfake. Alguns dias atrás estava conversando, inclusive, dando um treinamento para desembargadores da justiça eleitoral, falando sobre essas questões. E uma preocupação muito grande, e a justiça eleitoral não é de agora que se preocupa com questões de tecnologia, crime de internet, fake news, inclusive com inteligência artificial. Hoje nós não temos uma legislação própria a respeito da inteligência artificial, mas a Justiça Eleitoral ela trata disso com uma forma mais ampla e atenciosa. E a preocupação em relação às fake news e deepfakes, ela é tão grande, porque o que acontece? A tecnologia, como o Dr. Gustavo falou, é tão avançada, e para nós, às vezes é muito, mesmo se você estiver um pouco mais atento, em alguns momentos é fácil acreditar, você pode até desconfiar, saber, claro, ou identificar por meios técnicos ou visuais, mas a deepfake hoje, né, que o que é a fake news? É a notícia falsa. A deepfake é a materialização de uma forma muito mais visual. Você tem, por exemplo, uma foto ou um vídeo produzido com um personagem que existe, um personagem real, numa situação constrangedora. Falando em questões de campanha, que é mais fácil, época de eleição mais fácil, então você vai ter um candidato numa situação extremamente constrangedora. Acontece que a fake news hoje, e as tecnologias de deepfake com inteligência artificial, ela conversa com você. O criminoso hoje, ele pode ligar para a vítima, conversar em nome de alguém famoso, por exemplo, alguém conhecido, e não é mais aquela imagem antiga daquele conhecido, daquele ator vendendo uma camiseta mágica internacional que a gente via nas redes sociais, mas há uma sincronia labial da fala, a imagem de alta qualidade, ele vai fazer uma pergunta, vai responder e vai acreditar.
E às vezes alguém que realmente você conhece, né?
Geralmente alguém é famoso. É. Tem
não só famoso, mas estou falando, tá tendo muito golpe com os advogados, né? Às vezes a imagem do advogado falando.
Exatamente. Então, os advogados estão passando por isso.
Existe um golpe do falso advogado que não conseguiu ser resolvido até hoje. Dezenas, se não centenas de casos aqui em Londrina de pessoas que acreditam, porque o doutor Gustavo falou também.
Tem clientes hoje que sofreram golpe do falso advogado no escritório. Né?
Assim, você tá brincando.
Sim, hoje até é uma questão que a própria OAB...
O advogado existe,
mas o advogado
não sabe o que fez aquilo.
Não sabe.
Existe. A pessoa fala assim,
às vezes é um cliente seu, né? Às vezes, o criminoso, ele identifica que é um cliente seu, ele vai lá e pega uma petição, um documento que você realmente fez e acaba entrando em contato, né?
Ou seja, ele não é teu cliente, Fernando.
Não, ele pode ser seu. Não, sim.
Pode ser.
Não, a vítima, sim.
Rapaz. A vítima. O que acontece, Marcão? Por exemplo, você tem um processo comigo, você tem uma sentença favorável. O golpista vai lá, pega a minha foto. Manda uma mensagem no WhatsApp para você e falou assim: Marcão, nós ganhamos, olha aqui, tá a sentença do seu processo, preciso de um ou outro dado, enfim. E aí começa a conversa,
já
vai se passando
com o juiz, já tô aqui com o promotor, já tô aqui para liberar.
Ou assim,
eu preciso.
O número do processo é verdadeiro, existe aquele processo.
R$1.500 agora, meio dependido agora, R$2.000.
Preciso pagar algumas custas ou preciso que você mande alguma informação aqui, ou a gente vai entrar numa audiência aqui com o promotor, com o juiz, para poder liberar o alvará.
Então aí,
manda
o cliente, a vítima, acha que está falando com o advogado dele e não está falando com o advogado.
Porque o processo existe, a petição é realmente aquela, é verdadeira, ele passa informações, dados pessoais que ele conseguiu, tirando o fato do criminoso.
Manda links.
O resto é também tudo, é muito verdadeiro, ele faz uma conferência, ele manda uma foto, há um caso que vi ontem, ele simula fotos verdadeiras, mas olha, ele mostra foto de uma audiência, ou como se estivesse ali no fórum, na vara, ou no gabinete do juiz, fala, tô aqui agora, inclusive, já esperando para liberar, ele manda na hora, e a pessoa fala, poxa, eu tô precisando desses valores.
Né? Isso aqui é a realidade de Londrina?
Também.
Centenas, se não milhares de casos, talvez, já em Londrina.
Não tá brincando.
Londrina, diversos, e com advogados, assim, com tendo dezenas de clientes se tornando vítimas.
E o que fazer para evitar
isso? E valores,
isso?
Marcão, nada módicos, assim, a gente não tá falando de R$100, assim, teve gente que já perdeu R$100.000. Sim, 10 mil reais são valores bem altos.
Porque às vezes a ação, o que ele está esperando receber, é um valor grande. Está esperando receber 20 milhões de reais.
O advogado que ele percebeu que a fotografia do advogado, naquela situação, aquela documentação, e às vezes até a voz, ele fala: perfeito, eu estou falando com o cara, então, ó, Marcão, eu preciso o seguinte: você tem uma ação aqui de R$1 milhão?
Preciso pagar as custas aqui agora.
Custa aqui R$100 mil. Eu entendi. Então, isso está acontecendo em Londrina. É uma realidade, infelizmente.
É uma realidade que não foi solucionada ainda. Existem diversas, claro, diversas iniciativas para tentar combater, mas é um crime que não. E é algo que o advogado ele não tem controle, porque o criminoso ele cria um outro número de WhatsApp, mas com a tua foto. Em casos como esse, eu tive casos, por exemplo, de clientes meus que foram assediados e comecei a acompanhar depois esse número de WhatsApp, e durante o período de 2 ou 3 dias, eu identifiquei 15 identidades diferentes no mesmo número. Agora a gente está falando até de responsabilidade de provedores. Como é que a gente pode entender que um provedor como esse de mensagens não teria alguma tecnologia capaz de imaginar que ele usuário ali trocou de foto 15 vezes e de nome 15 vezes e não
isso,
aconteceu,
né?
Não, e bloquear a conta. E durante esse período, muitas vezes quando eu identifico algo comigo ou com algum colega e eu vejo, logo vejo que trocou de foto, às vezes eu até procuro o advogado Nova Vida e falo, olha, tá acontecendo isso, né? Tome as providências. Mas a gente não fica sabendo antes. Às vezes quando o cliente ele acaba desconfiando, ele entra em contato, mas muito, por todos esses fatores que você falou, tem um fator que implica bastante, que é a ansiedade, né? Ou seja, poxa, eu estou esperando esse dinheiro, às vezes eu preciso desse dinheiro, e realmente, poxa, eu vou receber ele agora.
A gente fica entusiasmado, né?
Agora...
Não, e é interessante ver, né, que sempre quando a gente fala de tecnologia, você fala assim, poxa, né, o quanto melhorou, o quanto a gente tem de benefício, né? Olhando no dia a dia, né? E pensar na nossa função da advocacia, esse contato direto com o cliente ficou super facilitado.
Muito.
Então, a questão do WhatsApp, o advogado, né, costuma entrar em contato pelo WhatsApp.
Exato.
Né? E aí foi justamente que o golpista entra, encontra um meio que já é o normal ali, né, para os advogados.
Pega uma petição verdadeira.
Por isso tem defesa, por isso tem defesa ainda de muitas pessoas dizendo, nós vamos voltar como antigamente era. É verdade, tem muito amigo meu que fala para mim, só um minutinho, logo logo esse negócio vai ficar tão absurdo, que para você fazer uma reunião, você fala, vai até tal lugar que eu preciso ver você.
Existem muitos advogados, por exemplo, que hoje que só entregam boletos ou para pagamento pessoalmente.